começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 4 de maio de 2018, nessa sexta-feira. Eu vou na apresentação do No Mundo da Bola ao lado do Ricardo Mazzello, o mito da Nacional que inflama a galera, e Jorge Vambuco, nosso comentarista de classe, com a mesa de áudio de José Roberto, com a central técnica do Fábio Assumpção e também a presença do Jorge Brum e do Rafael Espíndola. Produção do Luiz Ferreira, vem aí o No Mundo da Bola pra você, e a Seleção Nacional do Rádio está em campo. Valeu, você está curtindo o programa No Mundo da Bola, anunciando para esse final de semana. Tem bola rolando amanhã, tem o Vascão. Amanhã tem Vasco e América Mineiro, Coelho enfrentando o Vascão. E a bola rolando às 19h. Ricardo Mazzello vai inflamar a galera. O mito da Nacional, lá do Valdir Luiz, com Luiz Ferreira, no plantão Nacional de Esportes. E ainda, domingo tem Flamengo Internacional, às 16h, logo depois do Bate-Bola Nacional, na apresentação do Rui Fernando. Nós vamos na transmissão lá do Jorge Ramos, do Rafael Monteiro e o plantão da informação do Jorge Vambuga. 5 e 6. Olha o hino do Vasco. Solta aí, Zé Roberto. Levanta. É o destaque da Rádio Nacional no Rio de Janeiro nesse sábado. É o confronto entre Vasco e América Mineiro pela quarta rodada desse Campeonato Brasileiro. Mas o clima na Colina Histórica realmente está bem quente. Depois da goleada para o Cruzeiro na última quarta-feira, resultado que causou a eliminação do clube ainda na primeira fase da Copa Libertadores da América. Cerca de 40 membros de uma torcida organizada invadiram o clube para protestar contra o elenco e o presidente Alexandre Campello. Os membros de torcidas organizadas tentaram primeiro entrar pela sede social e depois pelo portão 18, mas foram contidos por um esquema de segurança do clube. Com isso, os invasores se dirigiram à loja oficial do clube e arrombaram o portão do estabelecimento que leva à sede. Houve correria para invadir o campo, ao passo que alguns jogadores nervosos foram para o vestiário. Dentro de campo, para o treinamento, os jogadores alvos do protesto conversaram com os torcedores naquele momento. O elenco argumentou que o time conseguiu vaga na Libertadores América mesmo com salários atrasados. Nenhuma agressão foi registrada, mas nenhum vídeo divulgado nas redes sociais. Os invasores dizem que realmente tiros... acusa um homem que houve tiros, inclusive, que acusando um homem que parece ser segurança de estar armado. Por isso, houve, logicamente, o som de tiros no momento da invasão. Esses disparos aconteceram. E ainda é possível visualizar no vídeo que ao menos um dos homens portava o que parecia uma pistola. A segurança conteve os demais exaltados e expulsou todos do clube. Um dos alvos da torcida, o presidente Alexandre Campello, conversou com a imprensa logo após, hoje à tarde, e comentou sobre os acontecimentos em São Januário. Vamos lá.
Eu acho que a gente tem que analisar da seguinte maneira, né? A gente tem uma equipe que tem se mostrado competitiva, que terminou o ano de 2017 se classificando para a Libertadores. No Campeonato Carioca chegou à final da competição, não vencendo por alguns motivos até extra-campo, né? Extra-campo não, digo, por alguma interferência, digamos assim, de arbitragem, a meu ver. Na Libertadores, nós passamos pelas duas fases da pré-Libertadores e, de fato, não fomos bem nessa fase da Libertadores. acho que isso pode ser, sim, algum motivo de insatisfação para a torcida, mas acho que essa manifestação é minimamente estranha. Eu acho que a torcida pode, deve se manifestar, a gente está aberto às manifestações, às críticas, mas que elas devem ser pacíficas e não da maneira como aconteceu.
O presidente Alexandre Campello ainda também respondeu se as recentes brigas nas arquibancadas de São Januário têm conotação política, né, em relação com o balanço financeiro do clube divulgado nos últimos dias.
Causa uma certa estranheza essa movimentação, né? Inclusive dentro do estádio, as brigas. Mas acho que não tem nada a ver com o balanço. O balanço, na realidade, ele é uma demonstração dos números que nós encontramos, né? Esses números não são feitos, eles estão aí. Essa é a realidade que nós buscamos mostrar de forma transparente. E não vejo que há para se discutir em relação ao balanço, que é meramente uma demonstração financeira do clube.
Valeu, Jorge Vambugo, nosso comentarista de classe, está lá em Brasília. O nosso Ricardo Mazzello, o mito da Nacional, está inflamando a galera aqui conosco também nos comentários hoje. Você podendo participar, a nossa live está aí ao vivo para você. Um abraço aqui, nós aqui. Ali está ao lado, é o Vascaíno. Qual o nome dele?
Roberto Miranda Brandão.
Miranda Brandão. E ali está o Vinícius Sampaio, que é. O Zé Roberto dá um descanso agora, que estava desde meio-dia.
Mas dá para ver, o Vinícius aí? Não dá.
Mas levanta a mãozinha aí.
Apareceu?
Também não dá. Tem que ficar de pé, fica de pé.
Fica de pé para você ver. E aquele sorriso, não, vira de frente, faz aquele sorriso. Aquele isso.
E o nosso Jorge Vambug. A questão é o seguinte, muitos dizem, e aí logo vem, por exemplo, o Flamengo, por exemplo, quando venceu o Ceará, todo mundo dizia, porque foi a questão da pressão da torcida jogando pipoca que os jogadores correram. E a mesma coisa, os invasores do Vasco estão querendo fazer dessa maneira, achando que isso vai resolver. Isso não resolve nada. Mas como é que você viu essa invasão desse número de torcedores? É a questão política apenas? É o torcedor que está insatisfeito com o time? E a questão financeira também do clube? Boa tarde, Jorge Vambugo.
Tudo um pouco, de tudo um pouco, sobretudo a insatisfação com o time, né? E com toda a razão, né? Qual é o vascaíno que pode estar satisfeito com o papelão que o Vasco vem fazendo na Libertadores? Porque ainda não acabou, ainda tem um jogo no Chile, né? Agora, é claro que a invasão só pode ser condenada, são os energúmenos, né? Evidentemente não tem coisa melhor na vida para fazer, estão desocupados, certamente, e é claro que esse tipo de invasão não pode, ainda bem falar em tiro, se o cara estava armado e atirou, isso é irrelevante, na minha opinião, não acertou ninguém, pode ter dado tiro para o alto, não sei se atirou ou não, se é verdade. Agora, a questão é a seguinte, realmente são os energúmenos, assim como aqueles que foram no aeroporto tentar agredir ou agrediram, porque houve registro de ocorrência na polícia de agressão aos jogadores do Flamengo, também a mesma coisa, quer dizer, todos, esse pessoal que vai para aeroporto, para concentração, para centro de treinamento, que invade o estádio, como invadiu lá o do Vasco, então uma prova da boçalidade dessa gente, que são torcedores que são totalmente despreparados para enfrentar um momento como esse do Vasco, que realmente é suscetível de protestos, mas protestos nas arquibancadas, que façam protestos civilizados, né? Que pode até vaiar o time, protestar, botar faixa, fazer o que quiser. Agora, invadir, ameaçar, etc., isso não pode ser tolerado de maneira alguma. Agora, eu queria dizer também o seguinte, que ontem eu disse que se eu fosse presidente do Vasco, eu teria demitido o Zé Ricardo ontem mesmo, pela manhã. Mas vamos dizer que eu não tivesse visto, que eu resolvesse esfriar a cabeça e tal, para esperar um pouco e não demitisse o Zé Ricardo. Mas depois de ler a entrevista que ele deu e que eu vi na agência Estado, no site Futebol Interior, aí eu teria demitido mesmo, porque Ele disse que vivemos uma ilusão. Admitiu que o time não tinha condições de fazer técnica de fazer uma boa campanha. Vamos trabalhar, disse ele. É um resumozinho rápido, né? É uma competição dura. Vamos trabalhar e ver onde podemos melhorar. É uma competição dura e que precisa ser preparada com muito carinho. Vivemos uma ilusão. Um bom momento na pré-Libertadores, mas sofremos derrotas duras e que vão nos fazer amadurecer. Esse amadurecimento fará com que a gente tenha resultados positivos lá na frente e tal, Paraná. Não há nenhuma outra palavra, mas não se disputa uma competição como a Libertadores. É, ele quis dizer só com entrega e tal. Então é isso. Esse tom derrotista do Zé Ricardo realmente não cabe no Vasco. A verdade é a seguinte: o Vasco está achincalhando, esse time do Vasco, sob a direção do Zé Ricardo, está achincalhando as tradições de São Januário, tomando goleadas de 4-0 em São Januário, né? E isso não pode ser tolerado. O Vasco já perdeu muitas vezes em São Januário, né? Agora, eu nunca vi, nesses anos todos que eu acompanho o futebol, o Vasco ser goleado por 4-0 duas vezes seguidas, como aconteceu em São Januário. Então, aconteceu sob a gestão do Zé Ricardo. Então, eu acho, continuo achando o seguinte, que o Zé Ricardo já deu a contribuição que ele tinha que dar para o Vasco, né? E chegou o momento de encerrar o ciclo dele. E acho o seguinte: tem a obrigação de ganhar do América Mineiro. Se não ganhar, realmente, se o Campelo não demitir o Zé Ricardo, é porque ele quer que o Vasco afunde de vez no Campeonato Brasileiro. Porque a posição do Vasco já não é boa. Devido ao adiamento do jogo com o Santos, o Vasco, que estava numa boa posição, foi ultrapassado por vários clubes. Então, joga com a obrigação de ganhar do América Mineiro. E nesse clima que está, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Acho que as escalações, critiquei e volto a criticar as opções do Zé Ricardo, principalmente na escalação no jogo contra o Cruzeiro, e também a maneira como ele está armando o time sem nenhuma proteção à defesa. É verdade que o Vasco tem alguns desfalques, alguns jogadores que não estão bem tecnicamente, mas acho que o principal problema é estar no banco do Vasco.
Valeu então, meu querido Jorge Bambucari, falando sobre o Vasco da Gama do time, falando da confusão. 5:16, ele inflama a galera, ele é o mito da Nacional. Ricardo Mazella. Boa tarde pra você, meu querido Ricardo Mazella. Eu só tô colocando a questão de que quando tem sempre uma entrada de uma invasão de torcedor em CT, ou no aeroporto, ou em qualquer outro lugar, aí o time ganha no dia seguinte, ou na semana, no final de semana seguinte, aí vem a imprensa e diz: não, houve uma forçação de barra, e por isso é que os jogadores pipocaram. Acho que não tem nada a ver.
Nada a ver.
Nada a ver isso.
Nada,
né?
Não.
Boa
nada.
Tarde pra você.
Boa tarde, Voz do Futebol, boa tarde, Ursão, boa tarde, Cabeça, boa tarde, meu amigo Vinícius Sampaio. Em Brasília, um forte abraço pra ele, o Jorge César Vamburo. O negócio é o seguinte, eu sou radicalmente contra o negócio de torcida organizada. Os caras se unem para vender camisa, fazer isso, aquilo, muitos não trabalham. Eu tenho uma opinião já formada de anos sobre torcida organizada. Torcida organizada do meu tempo, o pessoal se reunia para torcer junto. Né? Se reunir junto, aí você tinha até uma cotização para até vender uma camisa, mas era para comprar bandeira, comprar instrumento, para fazer um espetáculo bonito. No caso do Fluminense, era talco, era papel picado, esse tipo de coisa. Hoje em dia virou uma indústria, hoje em dia virou emprego, hoje em dia os caras invadem, batem, matam. De um modo geral, não estou generalizando, mas realmente tem gente infiltrando, tem bandido, tem de tudo. Então eu sou radicalmente contra esse troço hoje chamado torcida organizada. Jogadores, quando acontece isso, não vão se corromper mais, mas eles ficam preocupados.
Lógico.
Podem até pensar, não, mas eles ficam mais ligados, mas não a ponto de influenciar o que vem fazendo dentro de campo. Esse é um caso de polícia. Se eles querem realmente ajudar, deveriam ser sócios do clube, deveriam ser sócios torcedores, deveriam pagar ingresso para poder ver o time, que é dinheiro que entra, e se não jogar bem, vaiar, pupar, pode xingar, você é feio, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, partir para agressão física, local de trabalho, forçar a barra. O Luiz Ferreira me mostrou na internet para mim, para você agora, isso, uma bicho. Foto com um cara provavelmente segurando uma pistola. Então não pode se aceitar em hipótese nenhuma esse tipo de coisa.
Só rapidamente, amanhã no jogo que você transmite, o torcedor que tem que ir para lá não é para vaiar nem para criticar o
não,
presidente,
eu acho...
é para
presidente não. O time, né? Tem que começar incentivando. Mal o jogo começa, você começa a vaiar, os caras falam, pô, já estão dando cacetada na gente. Aí você erra uma jogada, quando o cara é cascudo, não tem problema. Mas o time do Vasco mesmo vai ser um time modificado, muitos problemas físicos, problemas de contusão.
É, o Rildo tá fora.
Aí entra um garoto, primeiro passe errado, segundo não foi legal, começa a vaiar. Você vai ficar nervoso, é natural, é normal que você sinta a pressão. Então, a torcida do Vasco, na minha opinião, tem que fazer como sempre fez de um modo geral, esquecendo a política. Quando esquece a política, a torcida do Vasco sempre incentiva, sempre dá força, empurra o time. É o que tem que fazer amanhã, Borges, porque se o resultado não acontecer, aí vai, xinga, pupa, chama de feio, qualquer coisa. Mas antes que isso aconteça, tem que incentivar.
E é bom lembrar que o time do Vasco tem essa posição no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, jogo contra o Bahia. São as duas posições que o Vasco tem. Sul-Americano ainda depende de resultados e, logicamente, no final dessa
Como primeira... Como é que fica, né, rapidamente, a Sul-Americano?
Fica muito difícil depois da vitória da ULA, né?
Boa tarde, Borges, Mazella.
Cadê aí a vinheta dele? Ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Diga lá.
Olha, Borges, boa tarde para todo mundo. Todo você ouvinte ligadinho aqui no show.
O Racing venceu ontem, né?
O Racing venceu ontem com o gol do Donati, jogador do Flamengo também, zagueiro Donati. Venceu a Laú por 1-0. Qual é a situação? Racing já está classificado.
Está com 11 e o outro, 11 Universidade pontos. Do Chile só chega a 8.
O Cruzeiro está praticamente classificado, só uma hecatombe nuclear tira essa vaga do Cruzeiro. Está com saldo 9 e a Laú, que vem na terceira posição, tem 5, pode chegar a 8, está com saldo menos 7. Então só uma tragédia tira
essa... O Cruzeiro pode tirar 15, perder... Né? Não, o Cruzeiro perdendo, automaticamente vai cair um pouquinho o saldo, de 9 para 7, 9 para 6.
Exatamente, né? Mas a Laú tem que tirar 16 de saldo. Entendeu? Então, sempre o Cruzeiro perder por 8-0 e vencer o Vasco por 8-0. É praticamente impossível. Matematicamente, a possibilidade existe.
Então, hoje o Vasco seria o último mesmo.
Hoje o Vasco seria o último.
O Vasco poderia chegar junto com a Universidade do Chile em 5 pontos.
A situação qual é? A Universidade de Chile tem 5 pontos ganhos e menos 7 de saldo. O Vasco tem 2, pode chegar a 5, mas tem menos 9.
Tá igual, tá 2
diferenças. Por mais que um perca e o outro vença, tirar essa diferença toda.
Não, mas o Vasco joga contra a Laú. Então o Vasco tem que vencer a Laú lá no Chile por 3 gols de diferença. Que aí fica menos 6 contra menos 6 contra menos 7. Aí o Vasco passaria a terceira posição. Ficaria com essa vaga na Copa Sul-Americana.
Tem que vencer com uma diferença de 3 para ganhar a posição de
terceiro colocado.
Exatamente. Aí, se me permite, Borges, o provável time, como você comentou, muitas mudanças. Abraço nosso amigo Felipe Rangel.
Felipe, me decepcionou você, hein, Felipe? Brincadeira,
calma,
hein?
Calma, mas ele tá nervoso por conta da partida contra o Ceará.
Você me decepcionou.
O Corinthians, Felipe. Ele tá preocupado.
Reclamou do shake.
É do shake.
Ele tinha reclamado de outra coisa. Ele tá. Meu Deus.
Eu falei, Felipe, você deixa na reta.
Que
nada, esquece,
que você é um grande torcedor do Corinthians. Ele achava que o Corinthians iria vencer fácil. Eu falei que não, por isso que ele me decepcionou. Eu achei que ele ia pegar firme.
Em vez de Corinthians partir pra cima.
Mas não, ficou na defensiva. Tomou bola nas costas. É um absurdo isso.
Entendeu? Bom, o provável time que entra em campo, a gente lembra. O Evander fez um exame, não foi detectada a lesão. Essa seria a boa notícia. Só que o Paulo Vitor, ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
Seria uma opção.
Traduza isso, porque eu...
É uma lesão no joelho. Então, vai desfalcar o Vasco por 2 semanas.
Então
com
não
isso,
tem Rildo, não tem o Paulo Vitor.
Exato, não tem o Rildo, não tem o Paulo Vitor.
Vai jogar com o Riasco e o André Rios, deve ser.
Não. O time, Borges, é esse aqui. Aliás, vai jogar com o Riascos e o André Chius também.
Claro, não tem jeito.
Não tem jeito. Aliás, não, porque o Wagner volta. O Wagner que não jogou. Não,
pode vir mais atrás também.
Martin jogar, Silva, Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Henrique. Desábato que volta ao time. Wellington, Thiago Galhardo, Iago Pikachu jogando no ataque. Andrés Rios e o Wagner.
O Ramon já tem condição, mas tá voltando.
Ramon e o Giovanni Augusto já estão treinando com o grupo. Mas... já estão perto da volta, mas eu não vou jogar. O Rildo vai ter que operar o braço. E o Evander, que não foi detectada uma lesão no Evander. Só que ele ainda se queixa de dor no local.
É reforço, né?
É. Você... ele continua não jogando nada.
Eu nunca vi esse menino jogar bem. Nunca vi.
Nunca, né?
Tomara que ele aconteça. Mas me parece que ele é muito desligado dentro do campo.
Ele fez uma boa partida contra a Universidade da Concepción na pré-Libertadores. Muita gente estava nervosa, ninguém conhecia a Concepción. E o Evander fez uma boa partida. Só que aquela coisa, qualidade, isso você já colocou numa opinião, qualidade ele tem. Ele sabe passar bola, chuta bem, mas ele é um soninho. Lento, ele parece que desliga.
Esse jogo eu não vi, portanto, repito, eu nunca vi esse cara jogar bem.
Agora, falando do América Mineiro rapidamente, Borges, o Anderson Moreira, ele indica o Coelho com duas novidades para enfrentar o Vasco. O goleiro João Ricardo, que não atua há quase 50 dias, e o Wesley, que deve ser o substituto do suspenso.
Por que ele vai botar o João Ricardo?
O técnico confia no goleiro.
Ele era o titular no ano passado.
Exatamente.
Né?
50 e é bom dias. Goleiro, e é bom goleiro, João Ricardo. Agora 50 dias parado, vamos ver. O Wesley deve ser o substituto do suspenso Leandro Donizete. Time que entra em campo amanhã deve ser João Ricardo, Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos, Juninho, Wesley e Serginho, Marquinhos, Ailon e Eu Tenho a Força, He-Man.
Gostou Rafael dele no Moura. Fluminense, Rafael Moura?
Médio pra baixo, não grande coisa, médio pra baixo, não vejo.
E o time do Vasco, meu querido Jorge, o que você acha aí que pode mudar aí? A volta do Wagner resolve alguma coisa? Jogar com Riasco e André Rio na frente? Tem alguma questão de mudança aí, não?
Pelo que eu entendi, não vai, o Riasco não vai jogar.
Se o Evander jogar, ele não joga. Mas eu acho que o Evander...
o Evander não joga, não.
O Evander dificilmente deve jogar. Eu acho que ele só tem essa opção. O Wagner voltando no lugar do Evander e jogar com o Riasco e André Rio, de repente.
Não, pelo que o Luiz Ferreira acabou de falar...
Vai botar o Wagner,
o Pikachu no ataque
e não vai botar o Riasco, Pikachu e Rios na frente,
realmente
é melhor ataque é o Pikachu com
o Rios na frente. Pra mim o Pikachu meio campo,
arranca os tubos, né, porque francamente o Zé Ricardo tá de brincadeira, né? Não é possível,
mas não
o cara
tem outra
ter um
opção
ataque...
não tem opção, tem o Riascos.
O Riascos é o quê? Ele não é atacante. Aí ele vai e inventa o Pikachu de atacante. Não é possível um negócio desse. Então foi o seguinte: ô Riasco, vai embora, volta lá pra Colômbia, lá pra sua terra, porque eu não quero mais você jogando aqui no bar. É todo negócio. O cara tem o jogador, porque o Riascos no ataque pode não ser nenhum craque. Agora, é melhor do que o Pikachu, francamente, né?
E o detalhe, o Vamburgo, Andrés Rios é jogador de lado de campo, não é 9. O Riascos é 9.
Mas o Riascos é muito mais...
Iago Pikachu não jogou bem sempre na frente? Fez gols até?
Não jogando lá na frente, no ataque. Ele é jogador de meio, que vem de trás. Né? Jogando lá na frente, não. Eu acho que o Vasco precisa ter um jogador lá na frente, como o Riascos, forte, que vai incomodar os zagueiros, vai pressionar os zagueiros. Né? Então, eu acho que é um erro dele. Ele está barrando o Riascos. Não é de agora, né? Então ele não gosta do futebol do Riascos, não confia, acha que, enfim, e prefere o Andrés Rios. E não escala os dois juntos, vai botar o Pikachu. Pode ser até que o Vasco vença, pode ser até que vença com gol do Pikachu, ou com uma grande atuação do Pikachu. Não acredito, mas pode ser que aconteça, vamos ver depois. Agora, na minha opinião, é um erro, está inventando, improvisando numa hora que não deveria fazer isso. Ele deveria entrar com o Riascos e o Pikachu, com o Riascos e o André Rios. Agora, se não desse certo alguma coisa, se no jogo os dois estivessem tão mal assim que não estivesse dando certo, aí ele poderia tentar, então, uma improvisação. Mas já começar com um time remendado, improvisado desse jeito, outra coisa, não tem ninguém no banco. E o Caio Monteiro, por exemplo. Ah, bom, não quero o Riasco, mas tem o Caio Monteiro, que é um jogador que veio da base e tal, né? Pô, pelo menos dá uma oportunidade ao Caio Monteiro. Não vai dar. Então vai preferir improvisar o Pikachu. Agora, isso aí Então, confirma a minha opinião, a opinião que eu venho dando desde ontem sobre o Zé Ricardo. E quando eu disse que a entrevista dele foi uma entrevista, inclusive, na minha opinião, depressiva, é o seguinte, é que ele disse que o Vasco viveu uma ilusão e tal, mas não era isso que ele vinha dizendo. Quer dizer, então ele está se contradizendo agora.
Está mudando o discurso.
Mudando totalmente o discurso. Ele sempre animou os torcedores do Vasco, sempre disse que o Vasco tinha condições, ia lutar pela vaga, etc, etc, etc. Agora, depois que foi eliminado dessa maneira vergonhosa como foi, vem dizer que viveu uma ilusão. Olha, francamente, peraí, Zé Ricardo.
A situação é difícil aí do Zé Ricardo, sabe? Do Zé Ricardo. Mas eu coloquei para vocês ontem aqui que achava que o Zé Ricardo estava meio devagar nas entrevistas coletivas. Não achei que ele fosse o Zé Ricardo que foi anteriormente. Eu também acho que essa depressão do Zé Ricardo é pelo menos estranha.
Mas para mim não me é estranha, Borges. Vocês vão lembrar que no programa No Mundo da Bola, no final do ano passado, quando o Vasco estava naquela coisa, vai para Libertadores, não vai? O Zé Ricardo, principalmente naquela época da confusão da eleição, urna 7, que tem a urna, que vai para lá, que não tem. O Zé Ricardo, ele foi à frente, chamou para ele e falou: a gente está fazendo a nossa parte dentro de campo. Isso ano passado. A gente espera que a diretoria faça dela e que as coisas sejam definidas. Ele estava cobrando uma definição, mas quem queria se reportar? E no início desse ano ele fez a mesma coisa. Obviamente, depois, aí a gente lembra, o Riascos, numa entrevista que ele fez um gol e não quis comemorar, foram perguntar para ele e disse: a diretoria não está cumprindo sua parte. Você soma isso tudo com a eliminação da Libertadores, a gente vai saber o motivo dessa, abre aspas, depressão, fecha aspas, do Zé Ricardo. Minha opinião.
A boa notícia é que a cabine é a 20, a cabine lá de cima, né? Boa notícia para a equipe da Nacional, né?
Que delícia!
Não vai ter problema.
Não, nenhum problema.
Só se usar o pau da bandeira.
Que isso?
Não, bambu. O que me preocupa em São Januário amanhã é um torcedor que vai todo jogo, grita, esperneia, fala assim: fora Zé Ricardo,
barbudinho,
cabeça branca, barba branca, ele vai de camiseta, meus dois amores, Vasco e Portela, e fica para um lado, fica indócil. O que me preocupa é esse torcedor. Esse torcedor me preocupa.
Sim, Babu.
Não, é o seguinte, além do Caio Monteiro, tem um jogador na base do Vasco que apareceu muito bem na Taça São Paulo de Futebol Júnior e que já vinha bem no time, que é um jogador de frente, um centroavante mesmo, que é o Hugo Borges. Até hoje não teve uma chance no time do Vasco. O Zé Ricardo até hoje não deu uma chance.
Por enquanto, rapaz, só o Paulo Vitor e Paulinho tiveram chance.
O Caio também entrou. O Paulo Vitor não se firmou, nem no banco ficava, agora bota o Paulo Vitor. Quer dizer, esse Hugo Borges merecia pelo menos ser observado, né, entrando no time aos poucos e tal, porque é um tipo de centroavante, daquele centroavante de forte, que vai na área, cabeceia bem e tudo. E até hoje, não sei nem se ele ainda está no Vasco.
Acho que nem no banco ele ficou, hein, Vamburgo?
Nem nunca ficou no banco. Libertadores, eu acho que são sete jogadores. Você costuma ver mais gente do Brasileirão que você bota os 11.
Valeu, 5h32, a gente volta já na segunda parte do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Já já tem muitos ouvintes aqui participando conosco na nossa live e participando no facebook.com/Rádio Nacional Rio e também nos telefones 21176917 ou 6918. Mas vamos pro Momento Estádio. Astrid Nick vem aí.
Momento Estádio.
Jefferson dos Santos foi o brasileiro melhor colocado na primeira etapa do Circuito Mundial de Provas Combinadas de Decathlon, que aconteceu no último final de semana de abril em Florença, na Itália. O Brasil contou com mais dois representantes, que foram Vanessa Schaeffer Espínola e Gilaílce Trigueiro de Assim, que participaram do heptatlo. Reinaldo Colucci ficou com a quarta posição na Copa América de Triatlo de Salinas, no Equador, que aconteceu no último final de semana de abril. Reinaldo completou a prova em 1 hora 46 minutos e 21 segundos. No feminino, a brasileira Luma Gillen foi a mais bem colocada na 13ª posição da classificação geral. Omira Estácia, irmã de Ana Sátila, um dos grandes destaques da canoagem brasileira, seguindo os passos da irmã, foi o destaque da segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom, que aconteceu em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Omira Estácia dominou a competição feminina, com destaque tanto na canoa quanto no caiaque. No K1 masculino, Guilherme Mapelli foi o melhor. No C1 masculino, melhor para Thiago Serra, da equipe de esporte Astrid Nick.
Valeu, então. Vamos para a NBB, porque o Flamengo está disputando e tentando mais um título, né?
Exatamente, Borges. Hoje tem o jogo 2, as semifinais do Novo Basquete Brasil. O Flamengo enfrenta o Mogi Mirim em casa, na Arena Carioca, onde o Flamengo criou uma relação bacana com o torcedor, com o amante do basquete.
Joga dois seguidos em casa.
Perdeu a primeira fora. E a partida acontece hoje, 8 horas da noite, horário de Brasília. E amanhã, 14 horas, também horário de Brasília, o paulistano recebe o Bauru. O paulistano que venceu lá na panela de pressão a primeira partida, venceu o Bauru. Tá liderando essa série por 1-0. Duas grandes partidas de basquete nesse final de semana.
Achei que o Flamengo fosse atropelar o jogo, trazendo de
mas
volta.
Mas o Mogi tem um grande time também.
Mas o Flamengo trouxe de volta o Varejão, né?
A primeira fase foi bem. Eliminou bem o jogo anterior para chegar às semifinais. Mas contra o Mogi já perdeu a primeira, mas vai ter duas partidas seguidas. Amanhã, hoje, e na segunda-feira à noite.
Aqui no Rio de Janeiro,
no
né?
Rio.
Então, o Flamengo eliminou o Minas nas quartas de final.
Eliminou bem, fácil. 5h37, ele vem aí, Mário Silva, histórias da Copa do Mundo, Nacional da Copa, com ele que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. 8 seleções estão classificadas para as quartas de final. Romênia, Suécia, Holanda, Brasil, Bulgária, que eliminou o México, Alemanha, Itália e Espanha. Fica montado assim a tabela das quartas de final. A Romênia pega a Suécia, Países Baixos, Holanda, joga com o Brasil, em Dallas. Bulgária joga com a Alemanha. E a Itália joga com a Espanha. Os jogos estão marcados para as quartas de final. E a Romênia joga com a Suécia. E o que acontece? A Romênia é eliminada pela Suécia, que avança para as semifinais. A Itália enfrenta a Espanha e elimina a Espanha e avança para a semifinal. A Bulgária joga com a Alemanha e a Alemanha, surpreendentemente, é eliminada pela Bulgária e os búlgaros avançam para a semifinal. E o Brasil? Como foi? O grande jogo contra a Holanda. Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges!
É o Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tem uns recados, Luiz Ferreira, 5h39.
Deixa eu mandar aquele abraço para nosso amigo Paulo Meirelles, o Boró. Tá vendo a gente lá de Brasília? Aquelas lambanças básicas, Boró.
Boró.
Meu Deus. Vai fazer um sambinha, né? Boró. O Aires Galil, estou acompanhando aqui de São Paulo, capital, excelente programa, sou oriundo do Rio de Janeiro, da cidade de Macaé, moro há bastante tempo em São Paulo, mas sou torcedor do Fluminense, abraço
gente,
a todos.
Boa, da Aires melhor, Galil. Fala Aires, um abraço meu garoto.
O Paulo Carvalho, ele fala de São Mamede.
Onde que fica São Mamede? Piauí?
Chegou perto.
Bahia.
Errou.
Pará?
Não, é Nordeste.
Ceará.
Não.
Paraíba.
Aí tá mais embaixo aí.
É Paraíba. Eu falando mais pra cá.
É, mais pra cá. Você é a geografia, ó. Cada um pra um lado, tá bom.
Ele pedindo pro Vasco reagir logo amanhã contra o América Mineiro. Ele na torcida pra que tudo fique
escute,
bem.
Me escute amanhã, hein? Vou falar que delícia.
Nossa. Aí. Carlos Gomes, ele que... fala, mas ela lembra de mim no Caio Martins, na época do Antônio Clemente, do Português Rodrigues. Do lado de cá Antônio tem outro vascaíno triste. Carlos Gomes, manda um abraço
para grande Carlinhos, forte abraço, meu irmão.
Que era ele ou era o outro que estava de vermelho, na foto ali que nós
não
vimos?
Não sei, para mim o Carlos que está sempre com o Vasco. De vermelho ninguém conhece, eu conheço o Carlos, o Carlinhos, eu não conheço o outro. De vermelho, outro tem a menor ideia quem seja.
Abraço para toda a galera participando conosco. Manda recado que a gente registra aqui.
Valeu então. Vamos pro hino do Palmeiras, meu querido Vinícius Sampaio, 5h40.
Quando surge o alviverde imponente.
É, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, Antônio Olim, negou nessa sexta-feira o pedido feito pelo Palmeiras para impugnar o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Na quarta-feira passada, o clube tinha protocolado no TJD de São Paulo um material de cerca de 100 páginas sobre o assunto. Uma das divergências entre as partes era o prazo para o pedido de impugnação ser feito. A Federação Paulista de Futebol entende que estava prescrito depois de 48 horas da realização da partida. Já o clube avalia que ainda tinha tempo para fazê-lo. E foi nisso que o presidente do tribunal se baseou. A alegação do Palmeiras é de que houve interferência externa da arbitragem na anulação da marcação de um pênalti de Ralf sobre Dudu no segundo tempo do clássico que definiu o Corinthians como campeão estadual no dia 8 de abril. E aí você, Mazela, o Palmeiras continua reclamando.
É, vai reclamar até os últimos dos seus dias, vai chorar na cama que é lugar quente, o Corinthians é o campeão, certo ou errado, da arbitragem errando ou não, não tem mais jeito. Passou, acabou milho, acabou pipoca, Palmeiras tentou, acho que o Palmeiras com essa entrada falando sério agora, foi mais para alertar o problema, foi mais para dizer, tá vendo, é a provocação de adversários, tá vendo, o Corinthians sempre é beneficiado, isso é um absurdo. Na minha opinião foi isso, ele sabia que não ia ganhar, mas foi só para jogar um pouquinho no ventilador.
Agora não tem, o Botafogo conquistou um título de 1910, que tem no seu hino, inclusive, junto com o Fluminense, né? Depois de muitos anos, né?
Não, 1907.
Sete, desculpe, é. 1907.
Por favor.
Desculpe, é tanto tempo, rapaz.
É a diferença de 3 anos, Borges. Você não se lembra? Nem 10, o Valdir estava lá.
1907.
O Valdir estava lá.
Aonde?
Lá na decisão, estava no tribunal da época e tal. O cara que acompanhou chegou... pô, o Valdir é uma figura.
1907,
hein? É verdade. Mas aí, mas é,
Fluminense, né?
É como também o problema do Flamengo com o Sport também demorou. Mas nesse caso, não foi problema de campo. É. A briga era... o Palmeiras briga por interferência externa que o juiz marcou ou não marcou. Quer dizer, então... E como o Flamengo e o Fluminense Botafogo, eram problemas de federação, de organização, era outra história, era outro problema. Então, eu acho que o Palmeiras que só chama atenção para talvez depreciar um pouquinho o título do Corinthians e falar, ah, não foi legal. Tá?
É, o hino do Botafogo diz que é a partir de 1910, não é isso? Do Botafogo, não disse? Tá perguntando... Campeão desde 1910.
É.
Aí agora...
Mas tem que mudar pro 7.
Agora, Borges, o detalhe é que no jogo contra o Atlético Mineiro, na rodada passada pelo Campeonato Brasileiro, aquela anulação do gol, do primeiro gol do Roger Guedes, a bola bateu na mão
que
do
Ricardo demorou. Mineiro,
muita gente viu interferência externa também. E o que teve de palmeirense na rede social, olha lá, de novo. Enfim, a corneta não pode parar, né?
É verdade, mas que na dúvida de ter alguns clubes que são mais beneficiados que outros, isso eu também não nego.
Mas qual seriam?
Eu acho que o Corinthians e o Flamengo, na dúvida, são sempre mais beneficiados. Todos são, mas num patamar maior, Corinthians e Flamengo.
5h44, voltamos já para a reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, anunciando para amanhã, a partir de 18h30, 19h em São Januário, na Colina Histórica, tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A, é a quarta rodada, tem o Vascão amanhã, Vasco e América Mineiro. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflama a galera com você ao lado do Valdir Luiz e do Luiz Ferreira, nesse plantão nacional de informação, que vai estar com Jorge Mambugo no domingo, com o Flamengo Internacional no Maracanã, eu, Jorge Ramos e Rafael Monteiro. É a hora da Série B do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Luiz Ferreira, começa hoje mais uma rodada, né?
Cara, a rodada, Borges, na verdade, começou na terça-feira, 1º de maio. Complemento hoje e amanhã. CSA 3, Criciúma 1, Juventude 2, Boa Esporte 1, Londrina 1, Fortaleza 1, Brasil de Pelotas 1, Figueirense 0. Os jogos aconteceram na tarde do feriadão. E hoje a gente tem 19h15, horário de Brasília, lá em São Luís. Sampaio Corrêa encarando o Paysandu. Belo jogo, hein? Às 8h30, o CRB das Alagoas enfrentando o Atlético Goianiense lá no Rei Pelé, em Maceió. E às 21h30, o Oeste encara o Curitiba lá na Arena Barueri. E no sábado, 16h30, o Goiás enfrenta o Vila Nova, clássico, lá em Goiás. Mesmo horário, 16h30, o Avaí enfrenta o São Bento na Ressacada. E o clássico campineiro, considerado por muitos o clássico mais forte do interior do país. Guarani encarando a Ponte Preta no Brinco de Ouro da Princesa, Borges.
Vou falar com o Mazella sobre esse jogo, mas Goiás e Vila Nova aí no Serra Dourada. Grande jogo, hein, Jorge Mumbu?
Menos, né?
Menos, né?
Menos,
é mesmo? É. Jogão?
O Goiás.
Confronto?
Já foi no passado, já foi, um grande, né, clássico do futebol goiano, né? Mas agora tá, bom, né? Não é, tá longe de ser.
Vamos,
né,
ver a tabela. Então, como é que tá a classificação?
Série B, olha só, na tabela.
Classificação: Goiás é o
zona de rebaixamento.
17º
colocado, com um ponto apenas. E o Vila Nova.
Está na zona de classificação.
Está em quarto lugar. Está na zona de classificação com 9 pontos. Então, há um favoritismo do Vila Nova diante dessa situação, porque vem jogando bem melhor do que o Goiás, não há dúvida nenhuma. Então, acredito que possa ser uma vitória do Vila Nova nesse jogo.
E agora é Guarani e Ponte Preta.
É só um detalhe, Borges, que o Vila Nova tem uma partida a menos que o Fortaleza, que é o líder. Se é uma partida a menos que o CSA e que o Figueirense. Se o Vila Nova vencer o Goiás, assume a liderança da Série B. Então o jogo tem importância grande.
E o confronto campineiro?
Guarani, 14º colocado, Ponte Preta, 15º. Cara, todos com uma vitória e 2 derrotas em 3 rodadas.
Mas, de qualquer maneira, sempre um
grande confronto. Não, independente de classificação, é conhecido como derby, o jogo entre Ponte Preta e Guarani. O derby campineiro, né? Porque o derby também em São Paulo é Palmeiras e Corinthians, né? Quer dizer, então, por isso que é chamado de derby campineiro. Campinas, se não me falha a memória, é a segunda cidade em importância de São Paulo, quer dizer, perto só para a capital. Tem outras cidades importantes, mas Campinas talvez seja a segunda cidade do estado. Agora, esse jogo sempre foi quente, sempre foi pegado, com problema, a arbitragem tem que estar em cima, tanto faz o jogo ser no Brinco de Ouro ou ser no Majestoso, lá onde que é o estádio da Macaca. É um jogo, boys, amigos da Nacional, complicadíssimo, independente da posição. Mesmo com a diferença da tabela pequenininha, isso não coloca o Guarani como favorito, não coloca a Ponte em situação inferior. É complicadíssimo esse jogo. Tem que ter uma arbitragem de pulso e um bom policiamento, que o couro come no campo e na arquibancada.
5h50 é a hora da gente ter as notícias com o Maurício Costa, do futebol internacional e da Copa do Mundo Rússia 2018. Olha ele aí no Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Já imaginou o Neymar saindo do avião e cantando? Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Eu não sei se é tão aconchegante assim, mas hoje é o dia de Neymar recomeçar sua vida em Paris. 2 meses depois da cirurgia no 5º metatarso do pé direito, o atacante retorna à França para terminar a recuperação. Ele vai passar por avaliações médicas e há a possibilidade de acompanhar do estádio a final da Copa da França entre PSG e Le Reims na próxima terça-feira. Em nota divulgada nesta semana, o Paris Saint-Germain afirmou que a evolução do brasileiro é boa e, inclusive, autoriza a retirada da imobilização e da proteção no pé direito. A volta de Neymar à Cidade Luz foi o assunto da semana no futebol internacional. Quem falou primeiro sobre o craque foi o técnico do PSG, Unai Emery. Ele admitiu que ainda não tem data prevista para Neymar treinar com o restante do grupo ou até entrar em campo. É bom lembrar que a temporada do PSG termina no dia 19 de maio e já no dia 21 está marcada a apresentação da seleção brasileira na Granja Comari para a Copa do Mundo da Rússia. Quem também deu opinião sobre o brasileiro foi Cavani. O uruguaio revelou em entrevista à rádio francesa RMC que realmente teve um problema com o craque em relação a quem deveria cobrar os pênaltis do PSG. Cavani disse que ele era o primeiro a querer que Neymar ganhasse prêmios individuais, mas com a condição de priorizar os objetivos do grupo. Apesar de estar na França, a tendência é que Neymar retorne aos gramados somente aqui mesmo no Brasil, na Granja Comari, na primeira semana de treinamentos para a Copa. Neymar deve realizar uma revisão médica no próximo dia 17 de maio, e aí sim saberemos quando o atacante poderá voltar a jogar. Lembrando que no dia 17 de maio vai faltar exatamente 1 mês para o Brasil estrear na Copa do Mundo contra a Suíça em Rostov. E aí fica a pergunta, em quais condições teremos Neymar no primeiro desafio do Mundial? A resposta começa a ser dada a partir do dia 21 de maio, em Teresópolis.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. Ô Jorge Van Bogh, qual é o nome do técnico do PSG que disse que...
Unai Emery.
Qual foi a informação que ele deu?
Que ele, já coletivo, ele já havia anunciado a sua saída do PSG ao final da temporada, disse que não tem jeito, o líder do Paris Saint-Germain se chama Neymar.
E aí, ele que manda mesmo o Neymar lá na, no Paris Saint-Germain, em Paris, em toda Paris, hein, meu querido Jorge Bambuco?
É um certo exagero do Naemery. Agora, é claro que ele tem prestígio, né, para mandar, mas não é, acho que não é tanto assim, não.
Não, mas não, eu acho que é sim, eu acho que deve mandar muito. E se bobeasse a saída do treinador, talvez possa até ter
esse dedo. Técnico é muito ruim, era muito ruim esse técnico. É,
mas
né? Já estava com os dias contados há algum tempo, né? PSG foi eliminado da Liga dos Campeões, tomou de 7-1 e tal.
Ô, Vamburgo, você é um cara altamente rodado, experimentado, e a gente sabe tranquilamente que o líder do time, o cara que tem o maior prestígio do grupo, acaba interferindo em escolha de técnico, aprovando ou não contratação de jogador. São poucos clubes que não ficam reféns de jogadores assim. E eu
Você
não
acha que ele, que o Neymar indicou um alemão, Thomas München, sei lá como é que é o sobrenome desse cara?
Thomas Tuchel.
Nem quem conhece esse cara. Isso aí, essa é coisa do árabe que manda lá, que é o dono do Paris Saint-Germain.
Mas ok, contratação, ok, cara. Mas no campo de jogo, esquema, negócio falar.
Mas pelo menos é consultado.
É, eu acho duvido, pô. Olha só, você sabe bem disso que tem jogador. Você acha que no teu tempo o Roberto não mandava e desmandava? O Fred não mandava e desmandava? O Zico não mandava e desmandava? Os caras sem prestígio.
Não acho que seja tanto assim, não.
Eu acho.
Duas informações.
Quando o técnico tem personalidade, o técnico. Você acha que alguém manda no Pep Guardiola, por exemplo?
Esse algum não, jogador? Não, mas esse aí tem história. Quando o cara tá de igual para igual, ok. Mas quem é o Emery?
Pois é. Agora se o técnico é fraco, aí o jogador.
Deixa eu ir aqui porque eu tenho que falar do Flamengo Internacional. Diga lá.
Só duas informações rápidas. A primeira é que o Unai Emery veio ao Paris Saint-Germain credenciado pelo tricampeonato da Liga Europa na comando do Sevilha como técnico. Aí não veio, não é...
Mas Liga Europa, Sevilha, diferente
do atual momento do Paris Saint-Germain. Exato, esse é um ponto.
Segunda divisão, Liga Europa.
Segundo ponto é que a imprensa europeia coloca o Luis Enrique como grande favorito a assumir o PSG. O Luis Enrique, que foi técnico do Barcelona no Neymar.
5:55.
Campeonato Brasileiro Série A.
É a Série A do Campeonato Brasileiro de destaque da Nacional nesse domingo é para Flamengo Internacional. Quarta rodada do Brasileirão e quem está liberado para voltar a vestir a camisa do Mengão é o peruano Paolo Guerreiro. O atacante Henrique Dourado fala sobre o possível encontro, o retorno do camisa número 9.
Eu acho que não, acho que a gente está torcendo para que seja algo favorável ao Flamengo, né? A ele também, que é um jogador que com certeza irá nos ajudar. Eu acho que essa disputa, essa dia é boa. Quem tem a vencer e a ganhar é o Flamengo. E acho que é isso. Acho que ter essa mentalidade de todos aqui tem a sua importância. Então, eu acho que quem tem a ganhar somos nós.
Sim, diga lá, Luiz, tem um detalhe do Paolo Guerreiro.
Olha, Borges, um dia após a audiência de Paolo Guerreiro na Corte Arbitral do Esporte, o representante legal do atacante, Jorge Balbi, conversou com a imprensa peruana sobre as impressões que o staff do atacante teve durante o julgamento Lausanne, na Suíça. Balbi se mostrou preocupado e disse que a FIFA suspendeu a todos ao voltar atrás e pedir um ano de suspensão. Caso a pena volte ao período de 12 meses, o jogador perderia a Copa do Mundo. Só explicando para o ouvinte da Rádio Nacional. Hoje, o Guerreiro está liberado para jogar. A pena dele depois vai sair nos próximos dias. Isso. Aí volta, se ele for condenado, ele vai cumprir o resto.
Do lado internacional, o técnico Odair Hellmann comenta sobre os números do Colorado fora de casa. São apenas 36% de aproveitamento. Perdeu 3 jogos que disputou contra times da Série A fora de seus domínios.
É a questão de nós mudarmos essa estatística. A estatística está aí para ser mudada. E que bom que a gente já tem a oportunidade domingo. Eu acho que os bons jogos que a gente fez fora de casa, tirando Vitória, né, contra o Palmeiras, eu acho que tu concorda comigo que o resultado poderia ser outro, não foi. Então não adianta, entra para a estatística, né? Então é a questão de a gente continuar tendo performance, não a do jogo contra o Vitória, mas a do jogo contra o Palmeiras. Que aí a gente vai conseguir quebrar essa estatística.
Olha aí, os palpites para Flamengo Internacional. O que você espera desse jogo? Resultado, meu querido Ricardo Mazzella.
1-1.
1-1?
1-1.
Você acha que o Flamengo ganha, né?
O Flamengo vai ser o grande teste pro Flamengo. O Flamengo é o seu time de que veio da segunda divisão, o Internacional veio também, mas tem mais camisas. Acho que vai dar empate esse jogo.
Jorge Vobog, Flamengo Internacional, o que você espera?
Flamengo 1, Internacional 1.
E um também, 1-1. Você, Luiz Fernando,
vamos defender as coisas. No sufoco, Flamengo 1-0.
Todo agora tu fala a mesma coisa, do sufoco.
Ah, mas tá no sol no sufoco, eu vou fazer o quê? A culpa é deles, não é minha, bomba.
5-0, Flamengo.
Que isso?
Vamos lá, agora.
Vasco e América Mineiro.
Então vamos lá, Vasco e América Mineiro. Você, Luiz Fernando.
Pela situação toda, 1-1.
Pra mim também, 1-1. Pra você, Ricardo Mazzello.
Eu acho que o Vasco tá num momento péssimo, ambiente carregado, jogadores com muita responsabilidade. Acho que vai na América. 2-1.
E aí você, Jorge Vobog?
3-0, Vasco.
Pra você, Cruzeiro e Botafogo, o que você acha, Vambu?
Cruzeiro, 3-0.
Você?
Acompanha o meu amigo Jorge César, Cruzeiro,
3-0.
Raposa, 2-0.
2-0, pra mim 1-0. Vitória e Fluminense, você?
2-2.
2-2, Jorge Vambu, Vitória e Fluminense, da Bahia.
O Fluminense tá surpreendendo muito. Eu acho que um empate nesse jogo aí seria... um bom resultado, um bom palpite. Acho que 1-1 tá bom.
Também empate. Você, Mazzello.
Acompanhe o Jorge César, 1-1.
Um abraço, hein? Bom trabalho amanhã.
Até amanhã, galera.
Tchau, domingo, Luiz Ferreira amanhã. Um abraço aí no Mundo da Bola, somente na segunda. Vem aí o Repórter Nacional com notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.